Estudo Bíblico.
Vamos dar sequência ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco Macedônio de Tessalônica. E chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por alguns dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. Nós vimos na introdução que Paulo estava sendo levado com alguns dos seus amigos para Roma. Nós vimos que ele havia pedido para ser julgado por César, né, para evitar que os judeus pudessem fazer mal a ele. Foi nesse barco aqui que o apóstolo estava viajando para Roma, e a gente vê que era uma dificuldade muito grande as viagens. O narrador aqui, que é Lucas, né, ele fala das dificuldades do vento, também assim, você não embarcava num navio para ir para Roma, eles embarcavam num navio que fosse lá para perto, e daí em outro navio e outro, até que chegasse no porto, para poder colocar lá os prisioneiros, né, conforme estava previsto aqui por esse Júlio, né, que era um centurião que estava responsabilizado de levar Paulo preso até Roma. Não é como hoje que a gente compra uma passagem e vai de uma cidade para outra com facilidade, né? Tudo era muito difícil. Nós vemos que esse centurião Júlio, ele tratava Paulo de maneira humana, porque naquele tempo os prisioneiros, eles eram muito maltratados, de todas as maneiras possíveis. Geralmente andavam acorrentados, eles se alimentavam muito mal e eram colocados em masmorras, em porões de alguma fortaleza, e ali eles ficavam. E nós percebemos que, no caso do apóstolo, ele foi mais bem cuidado, porque ele tinha se declarado um cidadão romano, e aí o centurião ficou sem saber muito bem como tratá-lo, porque ele não queria tratá-lo como um prisioneiro comum. Pesava ainda sobre a maneira de tratar o apóstolo o fato de que pelo menos dois governadores haviam sido favoráveis à causa de Paulo, não o culpando por nenhum crime, porque ele não tinha mesmo cometido nenhum crime, a não ser as falsidades que os judeus tentavam convencer as autoridades para matar o apóstolo. Isso tudo por causa da ressurreição. né, da boa nova, do evangelho que ele anunciava. Veja as dificuldades, como eram imensas. A partir do verso de número 9, a narrativa diz o seguinte: passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e para a sua carga, mas também para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele tinha assim um dom de profecia. De vez em quando ele profetizava sobre acontecimentos futuros e também sobre alguns fatos circunstanciais que estavam por se passar. Mas vamos estar atentos para perceber que ele tratava aqui dos interesses coletivos e nunca das individualidades. Então, o dom de profecia, hoje muito mal utilizado nas igrejas evangélicas, ele é usado para adivinhar fatos relacionados aos indivíduos e para expor a vida das pessoas publicamente, o que de modo algum acontecia na igreja primitiva. O que não é prática da igreja dos tempos apostólicos, nós não devemos colocar na igreja dos nossos dias. Tá bem? Então a gente percebe que Paulo estava ali tendo uma percepção de acontecimentos que estavam por vir, que iriam afetar o navio, a carga do navio e também a vida de todos eles. Isso diz aí o versículo 10. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Então o chefe dos soldados lá que estava acompanhando Paulo depositava mais confiança na experiência do mestre, daquele que pilotava o navio, né? E ele ficou meio assim diante do que Paulo havia dito. E como aquele porto não era cômodo para invernar, estava aproximando o inverno, os mais deles, os demais homens, foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam alcançar a localidade de Fênice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Porque durante o inverno eles não poderiam viajar. Havia frio, havia muita chuva, neve, coisas que colocavam em risco a viagem. Olha as dificuldades, como era tudo muito complicado, né? Durante o inverno, se o sujeito estivesse viajando, ele tinha que parar num lugar, esperar passar o inverno, para depois ele seguir viagem, né? Tudo era muito difícil. Hoje a gente se desloca com tanta facilidade, né? Para cima e para baixo, aí, fazendo o que é necessário. E soprando o sul brandamente, que é o vento, lhes pareceu terem já o que desejavam. E baixando as velas, foram de muito perto, costeando a região de Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Ir à toa, assim, deixar o vento levar o barco, né? Para não tentar enfrentar o vento. Como o vento era muito forte, eles deixaram o barco e sendo carregado por ele. Versículo 16. Correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, cobrindo o navio e temendo darem a costa da Sirte, que eram regiões lá onde eles estavam navegando. Amainadas as velas, baixaram as velas e seguiram ao sabor do mar e do vento. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Aliviar é jogar cargas e coisas desnecessárias no mar para o navio ficar mais leve e mais controlável, né? Ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, que era alguns móveis, né? Alguns engradados, algumas estruturas que ficava dentro ali do navio. Tudo que eles puderam jogar dentro do mar, eles jogaram para aliviar o peso e evitar que o navio se partisse ao meio. Não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então Paulo profetiza novamente aqui sobre o destino de todos os que estavam na embarcação, que já há 3 dias enfrentava uma tempestade, levando o vento e as ondas, o barco, para onde eles bem queriam. Verso 23. Nesta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª hora da noite, sendo impelidos de um a outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar, acharam 15 braças. O prumo era um peso, né, que se atirava dentro do mar com uma cordinha para saber a profundidade do lugar onde eles estavam. Eles foram jogando o prumo e vendo que a profundidade diminuía, o que significava que eles estavam chegando perto da terra, né, perto de uma ilha, de algum lugar. Temendo ir dar em alguns rochedos, versículo 29, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia, porque era noite e eles tinham medo de chegar e bater numa pedra ou em alguma encosta, e o navio se espatifar. Então jogaram ali umas âncoras para aguardar que chegasse o amanhecer. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, tendo já deitado o batel ao mar, como querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Eles já estavam se aproximando ali, e os marinheiros quiseram fugir, né? Algumas pessoas quiseram se atirar ao mar, outros baixar um barco e coisas dessa natureza. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Entretanto que o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Isso aqui que é o jejum que eles estavam falando lá. Não é que eles fizeram jejum por questões religiosas. É porque não tinha como comer naquela circunstância. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo-o, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Eles viram a praia, mas não viram direito em que lugar eles estavam. Começaram a discutir se deveriam lançar o navio lá. Dando, porém, num lugar de dois mares, encalharam ali o navio. Esse lugar de dois mares deve ser duas correntes, né? Correntes contrárias ali perto dos rochedos, perto da praia. Encalharam o navio num lugar e a proa ficou fixa. Olha o versículo 41. O navio ficou imóvel e a popa começou a se abrir com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Essa passagem aqui, ela é porque quando um preso fugia, o soldado responsável acabava sendo penalizado com a morte, né, se o preso fugisse. Então naquele momento ali que os presos queriam fugir, o centurião ficou desesperado, né? Porque ele sabia que ele ia acabar sendo penalizado pelos seus superiores. Então, as leis naquele tempo eram muito, muito duras. O centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Então o navio se desfez praticamente ali, encalhado, e o pessoal, um saía nadando, outro se apegava em tábua, em alguma coisa que havia caído do navio, e foram se aproximando da praia, né? E acabaram todas as almas salvas, como o apóstolo havia profetizado. Tá bem, vamos adentrar aí o último capítulo, que é o 28. Essa ilha onde eles chegaram chamava Ilha de Malta. Introdução ao capítulo 28, versículo 1. Havendo escapado, souberam então que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. O fato de chamar o pessoal lá da ilha de bárbaro não quer dizer que eles eram selvagens. A gente vê que eles receberam Paulo, os prisioneiros, todos que estavam, o centurião e todos que estavam com eles, eles receberam de maneira gentil, né, de maneira cordial, acenderam uma fogueira e tudo mais. O que o narrador aqui fala, chamando-os de bárbaros, ele quer dizer que eles não falavam grego, eles falavam uma outra língua. Naquele tempo, quem não falava grego, parecia que o sujeito era um bárbaro, né? Então é nesse sentido que Lucas aqui faz referência aos moradores dessa ilha chamada Malta. Tá bem? Não é que eles eram selvagens, não. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de madeira e pondo-as no fogo, uma pequena cobra fugiu do calor e lhe picou a mão. E os bárbaros, quer dizer, os moradores lá da ilha, vendo que a víbora estava pendurada na mão de Paulo, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Então os bárbaros lá tinham uma ideia de que Deus podia tirar a vida da pessoa usando uma serpente por causa da justiça de Deus, né? Da sua própria justiça. E eles concluíram que Paulo havia escapado lá do naufrágio, do navio, mas que aquela víbora veio ali para cumprir a vontade de Deus, fazer justiça. Eles viram que a cobra saiu pendurada na mão de Paulo, né? Sacudindo ele a víbora, diz o versículo 5, no fogo, ele não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, eles começaram a dizer que Paulo era um deus. Então, é de um extremo para o outro, né? Não é mesmo? Mas foi a ação benfazeja do Senhor, do Espírito Santo, que fez com que aquele veneno, né, não afetasse a vida de Paulo. Tá bem? É claro que se a víbora não fosse venenosa, eles não, nem iriam colocar o incidente na escritura. Ali próximo daquele lugar, havia umas fazendas que pertenciam aos principais lá da ilha, as principais famílias da ilha. E havia um lá que chamava Públio. Ele nos recebeu e hospedou benignamente a Paulo, a Lucas e os irmãos que estavam com eles em viagem por um certo tempo. A gente vê aí que durante 3 dias eles ficaram na casa desse principal lá, que devia ser um dono de fazenda, uma autoridade lá no lugar. Ele recebeu a Paulo na casa dele, ficou 3 dias ali sendo bem recebido. Estava de cama, enfermo, o pai de Públio, desse homem que recebeu Paulo. Devia estar com uma disenteria, né? Espécie uma dor de barriga, enfim. Devia ser uma coisa séria porque ele tinha febre, né? Naquele tempo não havia os tais antibióticos que ajudam a matar aí as bactérias e a pessoa se recuperar facilmente. Então a disenteria naquela época era muito séria. O sujeito podia morrer por causa da enfermidade, né? E Paulo foi ver e orou sobre aquele homem e pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então Paulo aproveitou, mesmo estando nessa viagem, passando por ali por causa de um acidente que ocorreu com o navio onde ele viajava, ele aproveitou para exercer o seu ministério, falando da palavra, curando as pessoas. E assim também, uma dimensão um pouco diferente, nós precisamos dar cumprimento à nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa desagradável na nossa família, ou no nosso serviço, ou na nossa experiência diária, e aí nós paramos de anunciar, nós paramos de trabalhar para Deus. Por quê? Porque aconteceu aquela coisa desagradável. Ora, mas será que Deus não estava vendo que aquele navio se partiu ao meio? Por que que deixou que eles saíssem lá da cidade e se enfiassem no mar? Paulo, o grande apóstolo, estava lá a bordo do navio. Deus não poderia impedi-lo? Poderia impedir, mas Deus dá a liberdade a nós e ele tem um propósito que está além do nosso conhecimento. Se acontece uma coisa desagradável na nossa vida, nós precisamos seguir. Tendo oportunidade, continuemos anunciando a palavra. Continuemos anunciando a boa nova, fazendo o que for possível para dizer que Deus cuida da gente, pode nos ajudar muito com as nossas doenças, com as nossas tragédias, com as nossas dificuldades, com os embaraços. Deus é a nossa esperança, é a única solução. Amém? A gente vê que Paulo não deixou de cumprir o seu ministério. Então aqueles homens, diz aqui o Lucas na sua narrativa, nos distinguiram com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois, olha só, 3 meses depois, ficaram nessa ilha. A gente vê que os versículos aqui, a história é muito longa. Há um breve resumo da vida deles que está escrito na Escritura Sagrada. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, que eram 2 deuses lá da mitologia grega. Segundo os marinheiros, protegiam os navios e as viagens no mar. Por isso ele tinha esse nome, né? Esse Castor e Pólux era a insígnia que ele tinha lá, o nome do navio. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde, indo costeando, viemos a Régio e, soprando 1 dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Poteuli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Então ele acabou encontrando irmãos lá nessa cidade e ali passou 1 semana conversando, instruindo os irmãos, possivelmente anunciando o evangelho, curando pessoas. Essas coisas não estão na narrativa. Mas a gente não pode pensar um apóstolo ficar lá 1 semana sentado esperando chegar a hora dele ir embora. Deve ter ficado trabalhando, dando cumprimento ao seu ministério. De lá, ouvindo os irmãos boas novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as três vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Logo que nós chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas Paulo, ele permitiu que morasse por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então, alguns prisioneiros eram tratados de uma forma diferente. A Paulo, por causa daquelas razões que eu disse a vocês, ele era tratado de uma maneira diferente, mas o soldado o acompanhava. Frequentemente, também o prisioneiro estava amarrado ao soldado, né, por uma corrente, por uma algema, coisas dessa natureza. Mas o chefe da guarda lá permitiu que Paulo alugasse um quarto ou uma pequena casa para ele poder aguardar. Aconteceu que 3 dias depois, versículo 17, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. É Paulo que está falando aqui. Ele não havia feito nada nem contra o povo, nem contra aquilo que os antigos judeus acreditavam, os pais da fé. Ele estava ali preso por causa da perseguição lá em Jerusalém. Mas opondo-se os judeus, versículo 19, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia, estou preso. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Isso contra o cristianismo. Então os judeus disseram assim para ele, lá em Roma: olha, ninguém veio aqui falar mal de você. E nem mandaram nenhuma carta para a gente alertando a seu respeito. No entanto, essa seita que você está seguindo aí, o pessoal fala mal em todo lugar. A gente quer saber o que vocês têm a dizer. Aí Paulo prossegue aqui, né? Havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, esse lugar onde ele estava, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então, olha bem, é importante a gente ressaltar que quando Paulo se referia a Moisés e os profetas, era apenas para mostrar que Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo de Deus. Não era para seguir a lei de Moisés. Tá bem? É bom a gente ficar atento a isso, porque Paulo se referiu ao Velho Testamento para mostrar que Jesus era o cumprimento das promessas feitas aos pais da fé. É isso que ele fazia. Alguns dos judeus acreditavam no que Paulo dizia. Olha o versículo 24. Outros não acreditavam. E como ficaram discutindo entre eles, despediram-se dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a esse povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e eu os cure. O apóstolo diz assim: olha, o profeta Isaías já falou a respeito de vós, né, da vossa incredulidade, da dureza dos vossos corações. Isaías capítulo 6, versículo 9. O que Paulo diz aí é que o bem disse o Espírito Santo, através do profeta Isaías, estas palavras, né? E está em Isaías, capítulo 6, versículo 9. Bem, confere depois lá. Então, Paulo disse: não é surpresa que vocês estejam discutindo aí sobre o que é certo e o que não é. Se é certo ou não é a doutrina que eu estou anunciando. Porque o Espírito Santo disse de vocês que vocês teriam seus olhos fechados para que eu não pudesse abrir os olhos, ouvidos também, para que não pudessem ouvir a verdade. E até nos nossos dias, nós temos aí os evangélicos judeus, né, que estão por aí com o seu coração endurecido, com os ouvidos fechados, com seus olhos fechados, para não receber a verdade de Cristo, ou seja, a ressurreição, que significa vida depois da morte. Amém? Seja-vos, pois, notório, no finalzinho já do capítulo 28 de Atos, versículo 28, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, que somos nós, e eles a ouvirão. Olha só, isso aqui é a gênese da igreja cristã, viu? O cristianismo nasceu do apóstolo Paulo, não foi de Cristo. Presta atenção nisso para não fazer confusão. Então tem gente por aí achando que foi Cristo que fundou a igreja. Não é, viu? Quem fundou a igreja foi Paulo. Daí a gente tem que se orientar direitinho na doutrina que ele ensina. Ou seja, justificação exclusiva pela fé, dispensando qualquer obra e qualquer obrigação da lei. O crente que é cristão, ele não precisa de nenhuma obra para se justificar perante Cristo. A salvação é gratuita. Isso é a doutrina de Paulo. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Da foram embora discutindo. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que ele alugara, e recebia todas as pessoas que queriam vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém? Aí encerra o estudo do livro Atos dos Apóstolos, que é um resumo bem resumido da vida de Paulo e de Pedro. Tá bem? E da igreja primitiva, dos primeiros apóstolos, dos principais movimentos que aconteceram na igreja, a manifestação do Espírito Santo. Enfim, é a base para nós compreendermos o que é a igreja de Jesus. A gente não veio aqui falar sobre o julgamento de Paulo, nem sobre a sua morte. Mas isso não está mesmo narrado no livro Atos dos Apóstolos, nem na Escritura. Tem-se notícias que ele foi julgado e depois ele acabou sendo decapitado, né, tendo sido ele um dos mártires do cristianismo. Tá bem? Isso faz parte da literatura paralela de outros apontamentos de pessoas que escreveram livros naquele tempo, naquela época. Bem, mas não faz parte da Escritura. Pode ser até que Lucas soubesse disso, mas não quis ele terminar a sua narrativa sobre a vida de Paulo, sobre o seu ministério, com a sua morte. De alguma maneira, a morte de Paulo poderia respingar na morte do Senhor, os irmãos percebem. Não é porque a morte gloriosa de Cristo é que nos salvou dos pecados. Cristo é o nosso Cordeiro Imaculado, que veio ao mundo para remir-nos dos nossos pecados, para nos perdoar e para nos dar vida nova. E a morte de Paulo poderia entrar aí e atrapalhar um pouco. O pessoal sempre gosta de alguém que é martirizado, né? Pode tornar o sujeito santo. E Lucas preferiu não falar nada a respeito da morte de Paulo, mas com certeza ele deve ter participado, sabido de tudo o que aconteceu. Mas não escreveu nesse documento. Também preferiu terminar a sua narrativa dizendo que Paulo ficou pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem nenhum impedimento. Preferiu terminar assim, está bom para nós. Amém? No caso de Pedro também, não há nada registrado a respeito. Fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Dizem. A tradição diz isso. Tá bem? Irmãos, nós vamos concluindo aqui o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Fizemos um estudo geral dos pontos mais importantes. Isso não quer dizer que o assunto foi esgotado, ao contrário, há muito mais ainda para nós discutirmos. E se nós tivermos tempo, quem sabe ainda antes do fim dos dias, do velho pastor, a gente possa voltar a examinar Atos e aprofundar um pouco mais os ensinamentos. Tá bem? Porque temos que examinar ainda Romanos, Hebreus, Evangelho segundo João. Daí a gente está pronto para revisar o que nós fizemos. Tá bem? Se a gente conseguir fazer isso, já vai estar de bom tamanho, haverá bastante material interpretativo, numa linguagem um pouco diferente da igreja tradicional. Nós vamos deixar para os irmãos que vão cuidar da igreja e para as gerações vindouras que acompanharem aí este caminho que Deus nos revelou. Que a igreja seja abençoada, os irmãos que estão em outras cidades possam também receber as bênçãos do Filho de Deus. Amém.